Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, boa tarde. Hoje, dia 26, estamos começando mais um Mente Aberta. Olá, Djalma, tudo
olá,
bom?
Olá, Marta. Olá, Marcinho. Boa tarde, pessoal. Hoje olá. Nós estamos falando desse dia quente. Eu não sei se tá frio, se tá quente também. Eu já perdi a noção aqui em Curitiba, né?
Ah, vamos falar real. Hoje tá todo mundo super mal-humorado. Então, gente, tenham paciência com a gente. Porque não tá fácil. O povo aqui, a gente tem que dar assim uma...
É que isso que o povo não viu a conversa dos bastidores.
Né? Porque teve uma conversa antes que aí teve todo mundo vontade de mandar um palavrão.
Quase que mudou o tema.
A gente ia mudar o tema pra sutil arte de ligar o foda-se.
A sutil arte de falar um palavrão... Tinha um comediante que falava isso, né? Que um palavrão bem mandado
tem,
te relaxa
Leandro
de
Hassum.
Tal maneira. Leandro Hassum que falava que é, te relaxa de tal maneira que dá até sono, né? De tão bom
pegado,
né?
Tira um peso.
É. Pode fazer isso ao vivo? Acho que não, né? Então tá.
Mas, vamos explicar um pouquinho porque a gente ficou tão irritado aqui, né? É porque tem algumas coisas que podem acontecer. E vamos falar da expectativa
exatamente.
Também, né?
Exatamente.
Então vamos entrar no assunto. É que tem algumas coisas que acontecem, né? Por exemplo, das pessoas. Questão de comunicação. Das pessoas se colocarem determinados direitos que não têm. Se arrogar, né? Que isso é uma arrogância, na verdade. Se arrogar que o mundo tem que funcionar de acordo com o que elas gostariam que fosse, e o mundo não funciona assim, né? Então nós começamos a comentar algumas situações que aconteceram e ficamos muito bravos. E eu falo assim, pra isso dá vontade de falar. E eu, psicólogo, né? Ortodoxo, mais ortodoxo que pomada Minâncora, já dizia Luiz Fernando Veríssimo. Falei, é a melhor coisa, um palavrão bem dado, e o programa começou, pegamos a gente nesse momento.
Então, mas agora já demos a respirada, respiramos e vamos falar sobre expectativa versus realidade.
A gente tem expectativa que as pessoas todas sejam boas, éticas.
E que não tenha ruídos em comunicação, né? Porque às vezes você escreve uma coisa, a pessoa entende outra, aí é um negócio. Mas é isso. Como você lida com a sua frustração? Deixa aí seu comentário. Como é que é pra você? Você faz planos, tudo, dá tudo errado. E aí, como é que você fica? Com raiva, triste, aceita, né? Trabalha? Como é que faz?
Nós demos um exemplo agora no começo, que era a questão da expectativa, né? De como que as pessoas... Engraçado isso, porque o WhatsApp... Né? O zap da vida, ele dá tanto problema de comunicação e de expectativas, sabe? Pela própria comunicação que nós fazemos. Né? Então, existem algumas regras lá no WhatsApp, todo mundo sabe disso. Por exemplo, caixa alta, né? Quando você fala com caixa alta, você parece que você está gritando. Né? Alguns termos. E tem mais isso. Quando você escreve uma frase, às vezes, mentalmente, nós estamos falando aquela frase que nós estamos escrevendo. Né? E eu posso falar um bom dia, né? E a pessoa que lê a frase, ela pode estar num momento ruim e falar assim, nossa, só olha que bom dia seco que me deram.
A entonação, né?
Que nós colocamos psicologicamente,
exatamente.
Né?
Que
não é aquilo ali. Então, nós criamos uma expectativa da comunicação e a língua portuguesa, ela é danada para isso, porque ela não é uma língua fácil, além de não ser uma língua fácil para o estrangeiro, né? Ela não é uma língua fácil porque ela precisa dessas entonações.
Uhum.
Né? E ela tem muito subterfúgio na língua, muito detalhe na língua portuguesa. Então, o modo como eu falo, a questão como eu falo... Você vê que nós temos uma coisa da linguagem de não incomodar muito o outro. E a gente faz... Isso é só uma curiosidade, né? E a gente normalmente usa o diminutivo para amenizar as coisas, né? A gente fala assim, puxa, eu preciso ir no banheirinho rápido, né? Para não ficar chato, o diminutivo é para diminuir assim, porque eu preciso ir no banheiro, né? Ou a gente fala assim uns detalhes, né? Ou a gente espera, a gente cria uma expectativa da comunicação de um detalhe assim, que a pessoa seja muito educada e muito sutil naquilo. Isso vem da escravidão. Segundo eu li, a escravidão, as pessoas escravizadas, elas tinham um cuidado danado para falar com seus patrões, né? Porque de acordo, né?
O número de chibatadas era proporcional.
Era proporcional à intenção do chefe lá. E quando ele tinha isso, tinha que ter um modo de falar, que é um modo de falar muito delicado, né? Então, por exemplo, o português bota o né? Ele fala dame. Dá-me uma coisa, né? E a gente fala me dá, a gente bota antes. Né? Quando a gente coloca isso daí, esse jeitinho de falar devagarzinho, quase que pedindo desculpas quando a gente quer dizer não, a dificuldade que a gente tem de dizer não, né? O brasileiro tem muita dificuldade de dizer não, né?
Eu tenho muita.
Né? Quase todo mundo, né? Vai lá em casa. Ah, eu vou sim. Ah, vou ver se dá. Eu nunca digo, não, não vou porque eu tô ocupado.
Ah, mas é que mesmo quando a pessoa fala que vai, ela não vai, então tá tudo certo.
É, não vai,
né?
É, exatamente.
Tem uma coisa no Rio que é muito interessante, né? Isso eu falo, eu sou carioca. É, assim, eu aviso pro pessoal, às vezes, aqui de Curitiba, quando lá no Rio, quando falar assim, vai lá em casa, passa lá em casa, para não passar, entendeu? Espera o segundo convite, aí no segundo convite você afirma, porque o primeiro não.
Então vamos lá.
Vamos lá para as nossas expectativas,
que o programa seja bom. É isso. Então, assim, na verdade, a frustração, o que é de fato? É quando você faz um plano, você planeja, tá lá no futuro, daí vai indo e a coisa não é bem assim.
Isso. Veja só, a frustração, ela é uma grande escola pra gente, né? Porque a frustração, ela vai nos pontuar com a realidade. Entende? Então, por exemplo, se nós pegássemos uma criança, né, e vemos o pensamento da criança sem o conhecimento da realidade, tá? Tô falando de criança porque ela não viveu o suficiente para lidar com algumas realidades. E se nós seguíssemos, se nós não tivéssemos a frustração, nós teríamos um pensamento muito infantilizado ainda. Pessoas que têm pensamento infantilizado, elas não lidam bem com frustração. Porque, assim, conforme nós vamos nos frustrando, sabe, que nós vamos aprendendo a realidade e vamos nos adaptando à realidade.
Então é certo dizer que a geração atual, ela tem uma baixa tolerância à frustração, pois os pais ficam sempre dando um jeito daquela criança não se frustrar,
exato,
né?
Exato. Essas gerações que são, veja, isso vem já de algum tempo, né? Uma geração agora, mas existem gerações que isso é até uma certa culpa da psicologia, né? De não frustrar, de cuidado com trauma, não traumatizar. Isso confundido no lugar comum como não frustrar a criança nunca. O desejo da criança é uma
sempre
ordem.
Atendido,
sua,
né?
Majestade a criança, dizia Freud, né? A sua majestade a criança, em que os pais, eles têm que lidar o tempo todo para aquela criança não frustrar, porque a criança tem que ser feliz. Entende? Só que nós confundimos isso. Claro que a criança, o ideal, né? Estamos falando de expectativa, que todas as crianças sejam felizes. Felizes na brincadeira, felizes no aprendizado e felizes também de aprender a lidar com a frustração. Saber aguardar, de esperar que as coisas não vão funcionar como elas querem. Porque o que a frustração ensina é que nós não precisamos lidar só com nossos desejos. Entende? Nós precisamos também ter a razão. A frustração nos ensina a razão. E não, senão nós ficamos somente nas expectativas dos nossos desejos. Nossos desejos, eles querem coisas imediatas. Eu estou com fome e quero comer, né? Então, agora, quando eu tenho essa expectativa, ela vem para outras áreas da minha vida, essa coisa mais básica que eu falo, ela começa a dar muito problema, porque eu crio expectativas de coisas que eu não tenho controle. Relacionamentos, já falamos aqui, né? Relacionamentos maravilhosos e perfeitos, pessoas perfeitas ao lado da gente, pensamentos perfeitos, trabalhos perfeitos, né? E tudo mais, famílias perfeitas que não existem.
É, né? Que a gente vem falando, né? Que as redes sociais, elas têm um papel importante, né, nessa formação dessa realidade impossível, desse lugar impossível, né? Que você não vai atingir aquele corpo, aquele emprego, o primeiro milhão e não sei o quê. E a frustração é muito grande, né?
Ontem eu passei por uma experiência, eu estava num restaurante e tinha uma menininha, devia ter uns 7 anos mais ou menos, e a mãe estava ao lado. E a mãe falou, pega essa comida. E a menina foi e encostou muito levemente num local que estava quente. E a mãe olhou, a menina olhou para a menina não estava chorando. A menina falou para mim, eu acho que eu me queimei, né? Aí eu fiquei observando a reação da mãe. A mãe falou assim, você se queimou? Ela falou, eu acho que eu me... Mas eu olhei assim, né, eu do lado ali, observei, não tinha nada. Só tinha encostado, estava quente. E a menina começou a chorar. E aí a menina começou a chorar de tal forma que a mãe falou, meu Deus, a culpa foi minha, filha. Eu que calculei mal de você colocar o teu braço. Eu calculei mal. Me perdoe. A mulher quase ajoelhou. E eu falei assim, meu Deus do céu, tá errado isso. A menina tem que aprender ali, filho, olha, tá vendo que isso é quente.
Autorresponsabilidade, né?
Da próxima vez, toma mais cuidado. E acabou, a menina não tinha chorado. A menina chorou pelo menos uns 15 minutos, que ela não queria mais comer, e a mãe pedindo perdão, e a mãe explicando que era a culpa era dela, que a mãe era culpa. Como é que nós criamos uma criança desse jeito? Né? Como é que nós vamos levar para essa criança a aprendizagem daquilo ali? Né? Que ela tem que tomar cuidado. Imagina se não existe a mãe. Vamos imaginar que a criança cresça só com essa mãe se culpando dessas aprendizagens, enfim. Né? Como é que essa pessoa vai crescer?
Sem a mãe, super bem. Porque daí vai saber, assim, vai se queimar, vai falar assim, pronto, não tem a mãe fazendo drama do lado.
Não vai ter nem estrutura, Marta.
Não, tô brincando, gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Mas é porque a gente, justamente isso que eu falo às mães.
Educar a mãe, né?
Mas porque hoje em dia a gente vê os pais com um comportamento com os filhos, nessa coisa de não deixar o filho sentir a frustração, que isso eu acho tão preocupante, que às vezes, de verdade, eu acho que tá melhor sem a mãe ou sem o pai do que ficar desse jeito. Entendo que não tenha condições, mas é assustador o que a gente vê. Você entra num restaurante, você vê cenas dali disso para pior.
Pior, exato.
Né? Ou assim, simplesmente as pessoas que se ignoram, que não se conversam, e você fala, ué, tá fazendo o que ali então, né? É. Que almoço em família que é. Aí eu fico imaginando, um mundo que a gente vive, que a gente não tem controle de nada, mas a gente não, né? A gente age como se não soubesse disso, né? A gente quer ter controle sobre tudo, né?
Exato.
A gente não considera as variáveis. Tem até aqui a pergunta do Fábio, que é o seguinte: sonhar alto é bom, porém aumenta a nossa possibilidade de frustração. Como saber equacionar até onde podemos sonhar? E eu junto isso com o que eu falo das variáveis, porque você sonha, ah, eu desejo tal, mas tem tantas variáveis que... Como é que você sabe que você está sonhando algo que está dentro das suas possibilidades de enfrentamento de variáveis também?
Eu acho que é o seguinte, talvez não ter a rigidez ligada ao sonho. Né? Sonhar é lindo, nós podemos sonhar e o sonho faz com que a gente crie metas, né? Para que o mundo seja melhor, para nós mesmos melhorarmos, né? Os sonhos são legais, então qual é o limite do sonho? Nenhum, sonho pode sonhar, desde que você saiba que é sonho. Entende? Você não pode pegar o sonho e querer transformar o sonho em realidade. Porque normalmente as pessoas que mais se frustram, elas são muito rígidas nesse pensamento. Elas não têm a flexibilidade de que o futuro não existe. O futuro são probabilidades. E não são só probabilidades do que eu quero, do que eu desejo. Né? Nós já falamos aí que passou e passa muitas vezes essa questão de que eu sou co-criador da realidade, porque eu crio a realidade. E não é assim que funciona. Né? A minha realidade ou a realidade de todos nós, elas são criadas por todas as mentes humanas e mais as coisas que nós não são mentes humanas. Então a realidade é criada por uma série de coisas que nós não temos o mínimo controle. Então, quando eu tenho uma flexibilidade no meu sonho e sei assim que existe o meu sonho, os meus sonhos normalmente são ligados aos meus desejos, mas que existe também todo um fluxo da vida em que eu influencio e sou influenciado por todo mundo, né? E que pode acontecer nessas possibilidades futuras N situações. E se eu sou aberto a essas flexibilidades e saber lidar com elas quando acontecem, eu não tenho problema de sonhar e devo sonhar. Mas se eu sou rígido no meu sonho, eu quero determinada coisa e a coisa tem que acontecer daquela forma, aí eu vou me frustrar, eu vou sofrer muito com a minha frustração. Não sei se eu respondi pro Fábio.
Calma, eu ia ver se ele respondeu, mas não respondeu.
Fábio, então responda aí.
Por favor. E assim, eu não sou muito uma pessoa de planejar, né? Então, quando eu viajo, quando eu vou para algum lugar, as pessoas ficam até nervosas quando vão comigo. Ah, mas que hotel que vai ficar? Para que lugar? Não sei o quê. Eu não consigo aquela 3 dias aqui, 4 ali, não sei o quê. Varananana. E eu vou. E é muito bacana. Primeiro, porque eu faço o que eu tenho vontade. E segundo, porque eu não me frustro. Porque você percebe muito isso, né? Então a pessoa faz aquele...
Você não cria expectativa em ir pra alguma coisa específica.
Não, e assim, vou sentindo e vai indo. Óbvio que daí tem algumas frustrações que quando eu volto, eu falo assim, nossa, não acredito que eu não fui pra tal lugar. Mas, eu vejo isso, a falta de flexibilidade, porque algumas pessoas, eu já nem viajo com essas pessoas, porque assim, tem que ter o planejamento completo do dia, se possível, né? Porque eu acho que isso vai criando uma certa amargura na forma de viver também, né? Isso no decorrer da vida, porque é óbvio que você vai ter muitas frustrações se você engessar demais, né? Os teus planos e tudo. Como que a pessoa pode ir ficando assim mais flexível?
Olha só, que pergunta difícil,
né? Eu posso enganchar uma outra pergunta?
Claro, na... claro, me massacrem.
Hoje o dia tá bom. Tá
bom. É, não, aproveitando o gancho da, da Marta, só queria perguntar qual que é o prejuízo da frustração para atividades diárias? Tipo, como que elas influenciam nas atividades do dia a dia?
Eu vou responder duas coisas assim. Como criar a flexibilidade em relação a isso, né? E qual é o prejuízo disso, né? Então, por exemplo, acho que eu vou trocar aqui. Vou falar primeiro do prejuízo e vou falar da flexibilidade, que é uma coisa legal depois, né? O prejuízo disso é porque, assim, a gente tem uma causa, né? De porque nós somos muito rígidos, entende? Então, lembra que uma vez em algum programa nós falamos sobre que nós vivemos no mundo entre ganhadores e perdedores, né? E a gente tem ainda, por mais que seja bobagem essa questão da meritocracia, nós ainda acreditamos muito nisso, né? Que tudo depende somente do meu esforço. É como se eu fosse um ser único, co-criador do universo, que eu preciso ter metas muito claras, situações muito claras, que as coisas vão acontecer de acordo com o planejado. E tem que ser daquela maneira, porque se não for daquela maneira, eu estou errado. E eu não consigo lidar com o meu erro. Né? Este é o pensamento rígido, tá? Então, a frustração que dá isso é que eu posso, de repente, evitar o meu sonho, evitar planejar coisas, entende? E me sentir, além da frustração da própria vida, que eu não sei lidar, me frustrar comigo mesmo. Tá certo isso, tá? Me frustrar comigo mesmo. Porque aí eu vou ser aquela pessoa que eu vou dizer, nossa, eu tenho mil possibilidades, mas não faço. Eu tenho mil coisas para fazer, mas não crio. Porque eu crio tanta expectativa e eu não sei se eu vou dar conta que eu paraliso.
Sim.
Esse é o grande problema que nós temos, a paralisação. Então, né, a vida sem o sonho, a vida é um sonho. Né? É um sonho que pode ser bonito, pode ser pesadelo para alguém, mas é um sonho, né? Se nós não sonharmos, nós estamos fora da vida, entende? Porque aí nós simplesmente seguimos como máquinas, né? Nós precisamos do sonho, e para sonhar bem eu preciso lidar com essa frustração. Para lidar com a frustração, e aí a pergunta da Marta, né? Para lidar com isso eu preciso saber o seguinte,
de ser mais flexível, né?
Eu
como
não
ser
sou
mais flexível?
Único, tá? Eu não sou um, eu sou muitos dentro de mim. Eu tenho vários papéis dentro de mim que acontece. Tenho vários eus, né? Esses meus eus, eles funcionam. Eu tenho o eu que eu mostro às pessoas, né? Tenho o eu que só eu conheço. Tenho o eu que nem eu conheço, mas as pessoas olham em mim, né? E tenho o eu que eu oculto para todo mundo. Isso é uma categoria. Outra categoria, assim, eu sou muitos, né? Então, eu sou diferente com meus pais, sou diferente com meus filhos, sou diferente com meus amigos, sou diferente. Eu sou diferente e ajo e tenho comportamentos diferentes para isso. E existem alguns eus que vão precisar de ter um certo planejamento. Por exemplo, o meu eu do trabalho, ele precisa ter um planejamento, ele não pode ficar solto demais, né? E ali ele precisa. Só que eu não posso pegar esse meu eu do meu trabalho, do planejamento, e levar para o restante da minha vida. Então, por exemplo, né, eu fiz o Caminho de Santiago. E eu vi que muitas pessoas que faziam o Caminho de Santiago tinham um planejamento assim, nós temos que andar tantos quilômetros, temos que chegar aí na cidade e tal, tinha uma meta para ser batida o tempo todo e tinha que bater aquela meta, né? E as pessoas seguiram aquela meta e foram embora, né? E outras pessoas iam pelo caminho e sentavam no caminho e observavam o que que tinham. E assim, a meta era uma coisa mais interna, sabe? Eu ia viver mais experiências. Quando você chegar quando a gente chega em Santiago de Compostela, muitas vezes nós vamos ver que as pessoas que paravam pelo caminho, observavam o caminho, elas viviam mais o Caminho de Santiago.
Claro.
Talvez elas tinham mais, tem a ver com a essência do caminho, do que uma corrida de chegar até lá. E o Caminho de Santiago é a representação da vida, né? Quando nós ficamos mais velhos, nós começamos a olhar para o caminho da vida e falamos assim, puxa, eu podia ter ido mais devagar em muita coisa, né? Podia ter vivido mais algumas coisas, ter observado mais, né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.